Diga, hoje é um bom dia para ouvirmos Deus, para receber em nosso coração a sua palavra. Amém. Sabe, queridos, quando você lê a Bíblia, você sabe exatamente o que Deus está falando conosco no tempo que vivemos aqui. A Bíblia toda fala sobre um único assunto. Eu sei que você vai ver que esse assunto ele é distribuído, ele é explicado em diversas maneiras, mas quando você lê a Bíblia, Deus está falando sobre um único assunto o tempo todo. Ele está falando sobre salvação do homem. Ele começa falando que ele enviaria Jesus para salvar o homem, e esse processo continuaria através do próprio homem. Porque Deus fala sobre salvação, e a salvação é o projeto de Deus, e é algo urgente, porque as pessoas não têm tempo de vida suficiente para esperar o quanto elas querem. E na verdade, o tempo que elas têm, ainda que vivam todos os dias, ainda não são muitos, são poucos dias. Mas mesmo assim, algumas param antes, ou seja, não têm os seus dias terminados. Ou seja, nós não temos tempo para esperar quando queremos, para falar com alguém sobre salvação, porque a salvação, ela está em andamento agora mesmo, e as pessoas estão indo e já passando para a eternidade a todo instante, a todo momento. Amém? Então a mensagem do Evangelho é levar Cristo, é levar salvação às pessoas, a qualquer pessoa de qualquer lugar. Eles precisam ouvir de Jesus, precisam saber quem ele é e o que ele vem fazer e do que ele está salvando as pessoas. E somos nós os que vamos fazer isso. Há um assunto dito e ensinado por Jesus. O que ele ensina e o que ele fala, não é, para nós deve ter a maior importância. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Eu vou dar apenas o significado aqui. Eu vou ler o texto, capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5 de Lucas. Se você encontrou, diz amém para mim. Ok? Diz assim: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre pedra, ou sobre um terreno pedregoso, né, ou rochoso, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Os discípulos tiveram dúvida com relação a essa parábola, não entenderam o que ele quis dizer com isso e perguntaram para ele. E aqui no versículo 11, ele vai dar o significado da parábola para os discípulos. Ele vai dizer: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram a palavra, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu em boa terra, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, e esses frutificam com perseverança. Alguém uma vez disse que essa parábola, em vez de ser chamada só de parábola do semeador, poderia ser chamada também, porque esse título ou esse subtítulo, quem dá são as pessoas que escreveram, não está na Bíblia, né? Poderia ter chamada também de parábola dos solos, né? Do tipo de solo que é dada. Porque a Bíblia conta aqui, ela fala sobre algum tipo de plantação ou do sistema em que as coisas acontecem segundo o Evangelho ou a salvação é proclamada. Aqui a Bíblia compara, por exemplo, a palavra de Deus com uma semente que é lançada num terreno. O terreno, sabemos, são as pessoas, a semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que carrega essa palavra. Mas, se você prestar bem atenção, esse contexto de semeador e aquele que recebe a palavra, que tem o solo, eles estão de alguma maneira ligados, não é? Porque aquele que hoje é um semeador, ele também é um solo, que também recebe a palavra. E aqui você pode perceber que algumas pessoas receberam a palavra com alegria, já estava em seu coração, já estava lá, mas veio o diabo e roubou aquela palavra do seu coração, e ela então não conseguiu ser salva. A palavra salva que é o sozo, é de você receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Fala também do terreno rochoso, não é? Que a palavra ela não consegue penetrar. Veja bem, é como se a Bíblia fala e nos ensina que quando você recebe a salvação, quando você recebe a salvação que é de graça, esse não é o lugar onde a palavra está germinando. Lembre-se, a terra ainda não foi trabalhada. Lembre-se, a terra ainda precisa ser trabalhada. A palavra onde a terra vai cair precisa ser trabalhada. Aqui a palavra diz que algumas pessoas receberam a palavra com alegria. Elas receberam a palavra com alegria e a palavra entrou no seu coração, mas ela tinha, ou ela era cheia de espinho, ou era um terreno rochoso, ou ela era cheia de preocupações, preocupações com a vida, querendo dinheiro, aqui fala usando o termo riquezas, não é? Há muitas coisas que podem estar envolvidas com o coração de alguém que faz com que a palavra de Deus não germine. Agora é interessante falar aqui, que à medida que alguém recebe a palavra, eu quero que você saiba disso, porque é importante você saber disso, à medida que alguém recebe a palavra, recebe a semente, vem junto com ela as pressões. Pressões que talvez alguém do mundo que não tenha a palavra não tenha. A Bíblia fala que o diabo vem, quando alguém lança a palavra, ou ela recebe a palavra, os demônios estão focados em tirar a palavra dela. Eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque ele sabe que a palavra não pode germinar naquele coração. A Bíblia mostra o poder que a palavra tem de transformação quando ela entra em algum lugar. E o trabalho do diabo é que ela não entre, é que ela não faça a sua morada naquele lugar, é que o entendimento não venha. Ele vai fazer de tudo para que a terra continue uma terra ruim, uma terra que não absorva aquela palavra. E a Bíblia coloca que, a Bíblia não está dizendo que aquela terra tem que ser daquela forma. A Bíblia não está dizendo que a terra tem que ser daquela maneira. Não, está dizendo que a palavra tem dificuldade e não pode germinar em terras assim. Estamos avisando que esse lugar ou esse tipo de terra não vai ver nenhum fruto da palavra de Deus acontecendo. Então é preciso entender que após eu compreender isso, Deus está falando aqui com quem? Conosco e sobre nossos corações, sobre nossas próprias vidas, sobre quem já recebeu de alguma maneira a palavra no seu coração e está sendo alvo agora das preocupações, dos valores que tínhamos antes, de como pensávamos antes, de como víamos a vida antes. E o diabo está focado junto com seu exército de demônios, segundo a Bíblia, a tirar a palavra do nosso coração, a fazer com que eu não acredite nela, a fazer com que as preocupações da vida me façam desconfiar do próprio Deus dela. E cabe a mim, se eu quiser andar e frutificar na palavra de Deus, cabe a mim tornar esse terreno rochoso, ou quebrar essa pedra que tem no terreno rochoso, e deixar ele pronto para receber a palavra de Deus. Há um processo interessante que nós sabemos que existe na agricultura, que é arar a terra. Não é? A agricultura conta que se você quer fazer uma boa plantação, você precisa preparar a terra para aquela boa plantação. Deus não faz o trabalho de arar a terra. Deus está nos oferecendo a semente. Mas o trabalho de arar a terra é sempre nosso. E precisamos entender que esse processo não é uma opção para nós. Ele é fundamental. Porque se a palavra encontrar ou cair em uma terra rochosa, não espere que essa palavra frutifique. Mas se ela cair numa boa terra, ela vai frutificar. É possível que eu seja, que o meu terreno seja rochoso quando a palavra chega em mim. Mas se eu ouvir e entender que eu preciso compreendê-la, eu já entendi que essa palavra vem dele, eu já entendi que a semente é de Deus, eu creio nele, eu sei que ele é um Deus poderoso, eu sei que ele enviou Jesus, seu filho, para morrer no meu lugar, na cruz do Calvário, eu sei que ele fez tudo isso, Mas eu quero agora que essas verdades que transformam o homem possam me transformar. E para que aconteça isto, ele me oferece a semente, que é a palavra dele, mas eu preciso estar com o meu coração, com aquela rocha quebrada. Eu preciso desfazer isso em mim mesmo para que a palavra possa germinar e frutificar em mim e eu possa então agora viver o que a palavra de Deus diz. Nós falamos muito sobre cura, Deus está curando, Ele cura e faz milagres, mas Ele não faz milagres sem a fé, ou sem as pessoas crerem antes. Jesus falou isto, quando alguém perguntou, Senhor, eu quero ser curado, ele era cego, ele disse, você crê que eu possa fazer isso? Ele falou, eu creio. Então ele respondeu, isso é feito então segundo a sua fé. Ou seja, ele fez segundo a fé. Então a fé está ligada à terra que recebe a semente. Qualquer promessa de Deus, seja ela cura, seja ela em qualquer área da vida, no relacionamento conjugal, seja ela, tudo tem a ver com o caráter transformado pelo poder da palavra que entra em nós. E transforma a nossa vida para fazer aquilo que Ele quer. E se eu não quebrar a pedra, se eu não tirar os espinhos, se eu não limpar o caminho, se eu não arar a terra, a palavra não germina. Não posso viver com os mesmos valores, as mesmas preocupações que eu vivia antes, e achar que mesmo assim a palavra vai frutificar em mim. Ela não frutifica, ela não encontra lugar para isso. A Bíblia fala que algum tipo de comportamento, obviamente comportamentos que já estão em nós, muitas vezes, porque a palavra não conseguiu entrar para que pudesse fazer alguma coisa dentro, eles impedem que Deus ande conosco. Por exemplo, desde o Velho Testamento até aqui, no Novo, ele fala muito sobre isso. Lá na história de Gideão, nós sabemos que Deus, ele falou que aquelas pessoas que não tinham coragem, que eram medrosas, eram as primeiras a ser dispensadas. Veja que Deus não dependia de pessoas, ele nunca dependeu, mas dispensou aquelas pessoas, mesmo sabendo que ele daria a vitória para Israel com bem menos pessoas, com 300, que foi o número que ficou. Mas por que que ele dispensou aqueles 20 mil? Sendo que o exército era maior, bem maior, e precisava de mais pessoas. Será que Deus não queria dividir a vitória com todas as pessoas de Israel? Lógico que ele queria. Mas não com covardes, não com medrosos. Então dispensou os medrosos. Amém? Então, por que Deus dispensou os medrosos? Os medrosos ali mostravam que não tinham confiança, não confiavam em Deus, não tinham compromisso, e muito menos honravam o companheiro do lado, para morrer por ele, se fosse o caso. Então Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, com quem não crê nele, com quem não confia nele, e não pode andar com ele. Você entende? E no Novo Testamento vemos a mesma palavra sendo dirigida a Tiago, quando ele diz, se alguém tem falta de alguma coisa, peça a Deus sem duvidar, porque aquele que duvida não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Ele diz, não pense que receberá do Senhor alguma coisa aquele que duvida, porque tem mente dividida. Ou seja, ele não confia. Ele está sempre pensando em outras coisas, em outras opções. Ele não está focado naquilo que Deus está dizendo. Essa mente dividida é um tipo de terreno errado, um terreno ruim que precisa ser trabalhado. Essa é uma das maneiras claras de ver a parábola do semeador, que fala sobre a palavra de Deus entrando para produzir o que? Salvação. Não estamos falando aqui sobre viver bem, ou ter uma boa conta bancária, ou ter um corpo saudável. Tudo isso a Bíblia fala que Deus pode nos prover. Deus não nos dá para ostentação, absolutamente nada que Ele coloca em nossa vida é para um propósito enquanto vivemos aqui. E se não entendemos esse propósito, viveremos de maneira errada. E lógico que Deus não sustenta nenhum coração errado. Amém? Nós devemos pensar que automaticamente receberemos alguma coisa com coração e propósitos errados. Então precisamos limpar a terra, arar a terra. Eu fiz aqui, eu vi apenas um. Por que ele comparou isso com semente e com solo? E aí eu fui ver aqui o porquê a terra precisa ser arada. Eu peguei uma parte pequena de toda a informação que tinha, mas achei que isso aqui era suficiente para nós podermos ouvir juntos. Então, que arar a terra provoca alguma coisa. O que ela provoca? Ela provoca a areação, que fala das camadas, permitindo maior introdução de oxigênio e expulsão de gás carbônico, o que facilita os processos químicos e biológicos da oxigenação, como uma verdadeira respiração para o solo. O trabalho que você faz de arar a terra depois de feito, ele produz alguma coisa. O trabalho do arado no preparo do solo para as culturas pode proporcionar os seguintes benefícios: ambiente profundo e de boa textura, ideal para o desenvolvimento da planta em todas as suas fases. Maior facilidade para as trocas gasosas com a atmosfera, destruição de insetos e larvas e de seus ovos e locais de desenvolvimento. Sabe, quando você prepara a terra e entra a semente, que é a semente boa, ela produz um crescimento e inclusive inibe que os inimigos do crescimento estejam lá. Quando você está sempre deixando a terra numa condição em que a semente possa germinar, é um trabalho contínuo, não é um trabalho que você começa hoje e amanhã termina, porque o diabo está constantemente tentando fazer com que essa palavra pare de ser crida em seu coração, constantemente. E o maior trabalho que temos não é de saber como vamos viver uma vida boa nessa terra, como vamos viver uma vida agradável nessa terra. Nunca foi essa a intenção de Deus, até porque quando você veio, você estava buscando isso, sempre buscou isso, as pessoas vão viver buscando isso. Nessa terra aqui, a correr atrás de coisas, correr atrás de dinheiro, correr atrás de bens, é praticamente o que todo mundo quer, eles matam por isso. Uns roubam, morrem. Eles admitem a possibilidade de morrer, mas morrem querendo ganhar dinheiro ou riqueza ou estar bem em algum lugar. O diabo plantou, disseminou esse tipo de pensamento no mundo. E infelizmente ele ainda está preso em algumas pessoas que já receberam a palavra. O terreno ainda continua pedregoso, continua rochoso. Espinhos continuam lá, porque essa questão não foi mudada. E Deus não está falando sobre isso, está falando sobre salvação o tempo todo. Salvação de cada vida que está nascendo hoje e de cada vida que ainda vai partir, e parte em momentos que nós não podemos explicar. Está falando hoje pela manhã de pessoas que morrem ou que morreram, que ficamos sabendo que morrem através de um infarto ou um acidente, coisas inesperadas, e vão embora do nada, jovens, mais velhos, enfim. A salvação não tem tempo para esperar, porque as pessoas não esperam, ninguém espera, e você era uma delas também. E o trabalho de arar a terra faz com que nós também possamos entender que nós, uma coisa importante, meu irmão, eu quero que você possa captar isso que eu vou te dizer agora. Depois que você prepara, enquanto você prepara a terra, você faz o trabalho de preparar a terra para a captação dessa semente que vai germinar na sua vida, você também vai ser um semeador em terreno rochoso. E terreno rochoso não significa um terreno que não vai receber a palavra, significa um terreno que você vai trabalhar para receber a palavra. É um terreno que ele não está pronto, mas você vai ajudar. A Bíblia fala que o discipulado faz isso. O discipulado faz com que aquele terreno que é rochoso, é um terreno duro, como o nosso muitas vezes foi, e ainda em muitos casos é. Então precisamos de alguém que nos ajude para que possamos entender e compreender que a palavra precisa germinar, ela precisa entrar, e com a rocha ali ela não entra. Então eu vou quebrar essa rocha, eu vou acabar com ela. A Bíblia fala: façam morrer tudo o que não pertence à nova natureza, não façam morrer aquilo que não mais faz parte de vocês. O texto, tem um texto na Bíblia aqui que fala aqui, ó. Ele está em Hebreus. Hebreus, não precisa abrir não, Hebreus 12, versículo 1, você pode ler depois. Diz assim: portanto nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo que eu entendo tudo o que está acontecendo na minha volta, eu devo me livrar de todo o peso e pecado que de alguma maneira quer se apegar a mim, para correr uma carreira proposta. Ou seja, eu não vou correr nenhuma carreira proposta se não me livrar dos pesos do pecado. Eu não consigo correr, eu não consigo fazer ou entender o propósito divino, eu não consigo servi-lo sequer, porque eu estou envolvido com coisas que o mundo está, com preocupações, com medo do amanhã, com as incertezas que vamos ter, com a tristeza do mundo, com a incerteza da vida. As pessoas não sabem o que pensar, se preocupam o tempo todo, porque simplesmente continuam buscando as mesmas coisas que Deus manda não buscar. Ele nos avisa sobre isto. Em Lucas, eu quero que você abra comigo, Lucas 12, versículo 29. Lucas 12, versículo 29 ao 34. Lucas 12, versículo 29 ao 34, diz assim: portanto, não fique perguntando, Jesus falando aqui, portanto, não fique perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isto. Porque os gentios de todo mundo, as pessoas que não têm Jesus, está dizendo aqui, os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Uma pausazinha, vou ler aqui o versículo 32 também, mas busque o seu reino. Ao que ele compara o reino? O reino de Deus é como semente lançada. Ele fala depois da árvore que vai nascer, como uma árvore que nasceu por uma semente que foi plantada e ficou tão grande. Ele fala, busque o reino, busque as coisas ligadas ao reino. Ou seja, tudo que você precisa está dentro da palavra, está dentro da semente que é colocada no seu coração. Você não precisa de mais nada a não ser isso. A palavra diz que a semente plantada, e ela entrando no coração, ela encontrando facilidade para penetrar lá, ela vai produzir todo tipo de vida de Deus em nós, todo tipo de recurso em nós, e todo tipo de benefício em nós. Não é uma semente que tem alguma falha, uma falta. Ela é plena. O fator é, ela está germinando, ela entrou, o coração está permitindo, as preocupações foram eliminadas do caminho. Os prazeres e os medos foram retirados para confiar em Deus. É um desafio diário. É um desafio diário. Porque o diabo, quando você levanta pela manhã, eu quero te avisar que o diabo nem dormiu. Ele nem dormiu. Você falou, vou dormir, vou descansar, porque amanhã eu vou ter que... Não, o diabo já estava programando e olhando para você, quem sabe colocando sonhos na sua cabeça, e quando você dormia, sonhos terríveis, e preocupação na noite, para que naquela mesma noite, quando você dormisse, nem conseguisse dormir, ou dormisse tendo pesadelos. Ele vai trabalhar incessantemente para que você fuja e não decrete a palavra de Deus, para que ela não funcione na sua vida. É o que ele vai fazer. Ele não faz isso com o mundo, porque o mundo não tem a palavra, ele não vai roubar aquilo que não existe no mundo, ele vai fazer o mundo seguir um caminho como se fosse ladeira abaixo. Mas aqueles que querem subir e querem andar contra essas coisas do mundo, ele vai trabalhar contra, vai levantar pressões, vai levantar problemas, pelo menos coisas que podemos ouvir, que podem criar medos ou preocupações. A Bíblia não diz que esses medos ou preocupações, eles vão acontecer conosco, se nós resistimos a ele e cremos na palavra, mas vão acontecer se nós cedemos a ele, se demos ouvido a essas coisas. Se o medo entrar, é porque obviamente demos ouvido ao que ele diz. Então, quando nós não deixamos o medo entrar, é porque fazemos o que Deus diz. Porque pessoas, às vezes, falamos aqui, por exemplo, no início da oferta, de oferta, algumas pessoas, elas têm medo de dar, porque elas não sabem se vão precisar amanhã. E aqui o texto diz, versículo 32, olha o que ele fala, Jesus falando: não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Aí diz, vendam seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmo bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Olha o que ele está dizendo, vendam seus bens. Ele está dizendo, ou vocês confiam em mim, ou vocês confiam nos bens. Ou vocês acreditam que eu sou o que sustenta vocês, ou você vai colocar essa fé em outra coisa. E vocês não vão ter o meu sustento. Ou vocês recebem a minha palavra e a minha semente, ou vão tentar confiar em outra coisa, que não é a minha palavra, e isso não vai sustentar nem guardar vocês. O terreno, meu irmão, tem que ser limpo rapidamente. Elimine a parte rochosa, elimine os espinhos, elimine aquilo que pode estar impedindo a palavra de tornar você um trabalhador dele, aqueles que vão, que ele não vai dispensar pelo medo, pela insegurança, e que ele vai falar, vamos, você crê, você está pronto para trabalhar comigo, você está pronto para ir comigo, você está pronto para levar essa palavra, inclusive para quebrar terrenos pedregosos, é isso mesmo, né? Pedregosos em muitos lugares, amém? Você vai buscar pessoas com terrenos rochosos, e você vai ajudá-las a quebrar esse terreno, porque você vai lançar a palavra, e antes de lançar a palavra, você vai ajudar a arar aquela terra, a arar a terra. Ou você acha que os países que são dominados pelo islamismo são terrenos fáceis? Não são, meu irmão, mas graças a Deus tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão lá para quebrar aquelas pedras. Eles vão lá fazer isso. Há muitas pessoas que não querem ouvir sobre isso, mas quando chega alguém lá, ele chega para arar aquela terra, se encontra com aquelas pessoas, ele começa a viver com ela, e começa a falar de Deus, começa a mostrar a vida, aquela pedra vai sendo quebrada, 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 até que ela é esmiuçada e o coração se abre para ouvir a palavra, e ela germina naquele coração. Primeiro você precisa quebrar no seu, e identificar aonde é que os espinhos estão. Ou que a parte rochosa está, porque isso fala de mim, isso fala do meu coração, isso fala da minha disposição em ouvir e praticar aquilo que Deus diz. A Bíblia não manda com que Deus, ore para Deus tirar o seu medo, ele fala, não tenha medo. Ele fala para que você e eu façamos isso, não tenhamos medo. Ele diz, não pense no dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu próprio problema. Não pense nele, apenas trabalhe para ser quem você precisa ser hoje em Deus e confiar nele hoje, porque amanhã será um dia em que você estará mais forte para assumir ou para os desafios que virão. Amém? Todo dia trará o seu desafio, todo dia trará os seus problemas, não é? Vão trazer as suas dificuldades, todos os dias vão trazer, o diabo não vai parar. Você pode repetir comigo? Eu também não vou parar. O diabo pode não parar, mas eu também não vou parar. Se o diabo vai insistir, eu estou mais firme ainda. Se o diabo quer dizer que as coisas não funcionam, eu vou mostrar para ele como funciona. Se o diabo quer que eu tenha medo, eu vou mostrar para ele o que é viver confiando em Deus sem ter medo. Você entende? Se ele quer que eu me preocupe, eu vou mostrar para ele como é viver para Deus, não se preocupando com o mundo. E porque ele quer que eu dê ouvidos às palavras dele. O diabo quer que eu dê ouvidos às palavras dele para que tragam preocupação e medo no meu coração. Mas Deus quer que eu dê ouvidos às palavras dele que traz paz e segurança em meu coração. E eu escolho ouvir o que Deus diz. Eu escolho ouvir o que ele fala. Então eu não vou ter medo. Porque eu sei que esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho do diabo. O trabalho do diabo é colocar medo e preocupação para que a palavra não germine. Está escrito aqui, Jesus falando sobre isso. Ele vai fazer isso o tempo todo de forma insistente. Ele não quer que você seja beneficiado pelo poder que a palavra tem. Não quer que você seja um bom trabalhador do Evangelho. Não quer que você seja um com Cristo e faça o que ele fez, e coisas maiores também. Não quer. Ele quer que você fique como um fraco, medroso, amedrontado, que guarda tudo que você tem com medo de amanhã não ter. Deus diz, com isso eu não posso andar, porque eu preciso de tudo que ele tem dele e de tudo que ele tem hoje, não amanhã. Amanhã ele diz, eu dou de novo, como maná. Eu gosto sempre de lembrar do maná, porque o maná é um exemplo de como Deus quer que as pessoas vivam. Ele diz, não guarde para amanhã, porque o que você guardar para amanhã vai apodrecer. Guarde isso, meu irmão, o que você guarda para amanhã vai apodrecer. Ele diz que o dia de hoje é o dia que ele espera que você o ouça. Então, no dia de amanhã vinha o maná novo, e no outro dia vinha o maná novo. E se alguém, uma vez alguém guardou, porque pensou, vou guardar para amanhã, apodreceu e não pôde comer. Deus quer que eu tenha sempre alguma coisa nova para o dia seguinte. Mas para isso eu preciso entender que eu não posso guardar segundo aquilo que Deus me diz, porque o dia seguinte não me pertence. Eu nem sei se vou vivê-lo, eu nem sei se eu vou estar lá. Mas no dia de hoje eu estou aqui, vivendo e fazendo aquilo que eu creio que Deus está me falando, através da sua palavra e do Espírito Santo. Amém? O caminho para servir a Deus, ele não é complicado. Agora, entendemos que o diabo sempre levanta as suas objeções e vai ser um inimigo ferrenho. Os demônios serão a sua maior oposição diária. Você vai combatê-lo diariamente nos seus ouvidos e na sua mente. O tempo todo, é um combate diário, você não vai deixar de ter isto. Junto com a palavra, Jesus diz, vem a perseguição. Vocês vão receber tudo isso, benefício e a perseguição junto. Porque o diabo não quer que você tenha aquilo tudo e continue tendo. Ele quer perseguir você e fazer você parar de receber aquilo. Agora, eu escolho se vou viver como quero ou se vou viver como Deus quer que eu viva. Isso é uma escolha que eu faço. Agora, para fazer isso, eu preciso entender o que meu coração está retendo. Eu estou sendo duro quando eu ouço alguma coisa da palavra, eu não me rendo a ela. Quando eu ouço alguma coisa que Deus me diz, eu não me rendo a Ele. Eu tenho dificuldade de lidar com as minhas finanças, de forma como Deus diz. Então, alguma coisa no terreno está com problema. E você precisa trabalhar nisso, porque enquanto o terreno estiver com problema, você não pode frutificar. E nem podemos trabalhar com Ele, nem para Ele. Porque Ele precisa dos recursos que coloca nas minhas mãos, seja Ele quais forem. Não estou falando só de parte financeira, de qualquer coisa que seja, do meu tempo, da minha disposição, da minha voz, do meu abraço, qualquer coisa que eu tenha, inclusive da minha parte financeira. Qualquer coisa que seja, Ele vai falar conosco, eu tenho que dar a Ele 100% daquilo que eu tenho hoje. Do que Ele me pedir, obviamente. Do que Ele falar no meu coração para fazer. Umas vezes já disse para fazer, Ele falou, vão. E aqui Jesus deu o exemplo, vocês estão com medo do quê? De faltar? Vocês estão com medo de faltar com olha o que ele fala antes, estão com medo de não ter roupa a vestir? De não ter casa para morar? Ele diz, não se preocupe com isso, pelo contrário, deem os seus bens. Olha, ele fala o contrário. Ele fala, aquele que tem deve dar. Alguém está preocupado em ter, em ficar sem. E ele diz, não, eu digo, dê. A visão de Deus era muito clara e nos faz ver que Deus não tem problema em abençoar o seu povo. Mas Deus não consegue atingir corações rochosos e cheios de espinhos. Não consegue. É preciso que o nosso coração esteja sendo trabalhado para que ele possa fazer aquilo que ele quer fazer, que é nos capacitar, nos habilitando, nos dando ferramentas e sustento para o seu trabalho, que é a salvação do mundo. Porque nós, dia menos dias, se o arrebatamento acontecer em nossa geração, eu creio que vai, mas se não acontecer, não estaremos mais aqui. Teremos passado o nosso tempo aqui. Mas não passará sem que eu faça a minha parte, sem que meu coração fique sensível ao que Deus quer fazer, e quebrar aquilo que pode ser um empecilho ao progresso da semente, ao progresso da vida dele em mim, ao progresso do que ele quer para a minha vida. Como diz o livro de Hebreus que nós lemos aqui, aqui tem uma nuvem tão grande, testemunha me observando, eu tenho que deixar o pecado e o peso, que de tão perto quer se agarrar em mim, eu devo arrancar isso de mim, porque ele me persegue como que querendo grudar em mim, eu tenho toda hora estar tirando isso de mim, para correr uma carreira proposta. Amém?
Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, @verbodavidacampinas e @remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.